Glória a Deus. Aleluia. Diga para o seu irmão assim, ó, glória a Deus. Diga aleluia. Vocês estão assim, ó. Aleluia. Não. Entusiasmo. Diga entusiasmo. Deus em mim, em ação. É isso que é entusiasmo. Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus em mim, em ação. In é dentro. Teu Deus, asmo é ação. Deus em mim, em ação. Se Deus está dentro de mim, a vitória é minha. Oh, glória! Dá um entusiasmo aí, irmão, dá um aleluia aí! Oh, glória! Seja entusiasmado perto dessa pessoa, quando ela olhar para você assim, ó, aquele olhar de peixe morto. Já viu o olhar de peixe morto, como é que é? Aquele peixe que está na bancada assim, ó. Você dá um glória de quem está vivo, que é para ver se o peixe ressuscita. Glória a Deus! Dá para a gente cantar uma música bem assim, mais? Você sabe que eu vim ouvindo uma música eletrônica? Falei, caramba, que música legal essa daqui. Ah, pena que tá no celular. Vamos lá. Hã? Oi? Pode ser, pode ser. Vamos fazer uma. Cadê o povo da dança? Vocês estão olhando pra mim por quê?
Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é minha tiraria. Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é minha tiraria.
Pedra na mão,
gigante na
mira. E aí?
Poder de Deus é minha tiraria. Vou derrubar esse gigante.
Vou derrubar esse gigante.
Vou derrubar esse gigante.
Vou derrubar esse gigante.
Vou derrubar esse gigante. Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é minha tiraria. Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é minha tiraria. Pedra na mão, gigante na mira. Poder de Deus é minha tiraria. Pedra na mão, gigante na mira.
Ai, capeta!
Derrubar esse gigante.
Vou derrubar esse gigante.
Vou derrubar esse gigante.
Vou derrubar esse gigante.
Vou
poderoso que sempre olhou pra mim, me salvando, me protegendo, me guardando. Enfim, hoje que sou aqui para te confirmar que olhando pra você neste momento Deus está olhando, observando as coisas que você faz. Neste momento você serve a Ele ou Satanás. Isaías 61 diz para os que lê: o Espírito Santo está sobre você. Hoje eu te confirmo que a palavra é viva, que eles têm o justo, não está no livro da vida. Eu nem sou aqui em cima me gabando, pois quem me deu essa rima foi o Espírito Santo. Satanás na minha vida não vai prevalecer, pois quem manda nela aquele que tem todo o poder, Senhor Jesus, meu eterno. Este momento eu te agradeço, meu Jesus, tu é poderoso. Vem com Jesus Cristo, vem enquanto há tempo. Larga o pecado, larga tudo e vem correndo. Vem com Jesus Cristo, vem com o Sedentor. Ele é a cura, ele é o curador. Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Morreu naquela cruz e deu a vida pela gente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tua vara e teu cajado me consolará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque com Jesus eu sou forte. Uma cruz imensa e pesada ele carregou, pagou um alto preço do pecado nos tirou. Mas hoje se esquecemos, não damos valor pra isso, damos as costas e ignoramos a Jesus Cristo. Mas como sempre, não desiste de mim, de você. E a todo dia ele tenta nos fazer entender que ele é o Jesus Cristo, o dono da verdade. Só vai ter a presença dele aquele que tem intimidade, intimidade com o Pai. E nunca se esquecer que só vai morar com ele aquele que permanecer, permanecer está presente junto com Deus. Eu vou falar de novo, acho que você me entendeu. O escudo e a espada estão em minhas mãos. Sou um soldado, guerreiro do Deus. A salvação, Jesus Cristo, ele habita dentro de nós. Quem tem ele no coração, então vai soltar a voz.
Pedra na mão, gigante na ira. Poder de Deus é minha tiraria. Pedra na mão, gigante na ira. Poder de Deus é minha tiraria. Pedra na mão, gigante na ira. Poder de Deus é minha tiraria. Gigante na vida, poder de Deus é minha tiraria. Poder
derrubar
esse gigante. Derrubar esse gigante. Derrubar esse gigante.
Derrubar esse gigante.
Agora que ela me chamou para um desafio que eu ia aqui, ela olhou para lá e eu, uou, e ela, uou. Amém. Não ficou melhor? Entusiasmo, gente. Ai, pastor, eu tenho problema. E daí? Todo mundo tem. Entusiasmo é Deus dentro de mim, em ação. Isso quer dizer o quê? Que eu vou passar por cima do gigante. Amém? Pode se sentar na paz. Já tivemos um cultão hoje de manhã na Santa Ceia. Meu Deus, que culto abençoado. Quem aprendeu alguma coisa hoje de manhã, diga amém. Você pode seguir alguém? Quem você pode seguir? Diga Deus, Jesus. Irmãos, pois, como filhos amados, imitai, né? A Deus, como filhos amados. Segui, pois, a Deus, como filhos amados. E tinha muitas outras coisas para mim falar, pois quando Jesus encontrou seus discípulos, ele disse, olha, vem e me sigam, porque eu vou fazer vocês não mais pescador de peixe, mas pescador de homens. E eles deixaram suas redes e seguiram Jesus. Isso é maravilhoso, não é não? Amém ou não? Pessoas que seguiram. E aquele jovem? Lembra daquele jovem rico? Chegou para Jesus, Senhor, olha, eu olho os mandamentos, eu observo tudo, enfim, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Jesus falou, cara, você faz tudo. Você é um menino de ouro, viu? Rico, de ouro mesmo. Só falta uma coisa para você. Quem sabe qual é a coisa que faltava? vender, dividir com os pobres e seguir Jesus. Ele entristeceu e foi embora. Ele não entendeu que o maior tesouro não é os bens que você tem aqui, é seguir Jesus. Qual é o maior tesouro, gente? Qual é o maior tesouro? É. O maior tesouro, olha, desculpa, a gente é 100% família, amamos a família, mas a família não é o maior tesouro, o maior tesouro é Deus. Deus em primeiro lugar, as outras coisas em segundo, terceiro e quarto. Senhor, o Senhor está mandando eu te seguir, mas deixa eu enterrar o meu pai, deixa eu enterrar, não, deixa os mortos enterrar os mortos, vem tu e me segue. Olha, irmãos, não é mole não, hein? Aí os discípulos olharam a Jesus e disseram, mestre, deixamos tudo para te seguir. E qual é a nossa recompensa? Jesus falou, de quem me segue nessa terra, 100 vezes tanto. Cadê os entusiasmados aqui? Ah, Senhor, eu abandonei os barzinhos de sexta-feira, de sábado, para te seguir. Olha agora como é que eu tô. Como é que você está? Se você está seguindo Jesus, é 100 vezes dessa terra. Ele vai te recompensar, não vai te faltar, não vai te faltar, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga assim, não vai faltar. Olha, não vai faltar alegria, alegria, alegria do Senhor, é a nossa força. Não vai faltar alegria. Você vai encontrar alegria no meio da tribulação e da tristeza, irmão. Ei, mas não estou falando daquela alegria, alegria. Hã? Estou falando para nós, eu estou falando de uma alegria que ela é perene, que ela é consistente. Não é aquela alegria passageira, não. Ai, mas eu estou num estado eufórico, eu estou alegre, ah, aleluia. Passou ali, acabou ali, aí volta tudo de novo. Você vai entrar na sua casa e a alegria está no teu coração. Você vai na casa da tua sogra e a alegria está no teu coração. Você vai deitar, a alegria está no teu coração. Você levanta, a alegria está no teu coração. Em todo tempo, eu louvarei ao Senhor. Eu não posso louvar o Senhor quando tudo está bem. Pedra na mão e o gigante está na mira. Agora, miserável, dinheirinho no meu bolso, você vai ver se eu não te derrubo. Não, você derruba gigante em toda hora, em todo tempo. É quando está tudo bem, quando está tudo mal. E quando tiver tudo mal, aí que você tem que colocar esse Deus em ação na tua vida. Porque maior, maior é o que está em nós. É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Eu vos darei o Espírito Santo, pois ele vai testificar de tudo que eu falei para vocês. O que, que é testificar? É que quando alguém fala, maior é aquele que está dentro de você, na hora o Espírito Santo que está ligado no teu espírito, ele já dá um chute assim, grita, dá um glória, glória a Deus! E a pessoa não entende por que ela deu glória a Deus, é porque o Espírito de Deus que está dentro dela, está testificando, dizendo, ou você não ouviu não, rapaz, eu estou fazendo você lembrar aquilo que Jesus falou, ele falou que maior é o que está em você! Esse é o glória a Deus na hora certa. Por que o Espírito Santo fica assim, ó. Fica colado com o teu espírito, vem cá. O Espírito Santo fica colado com o teu espírito assim, ó. Né? Testificando que você é filho de Deus. Quando alguém fala lá, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o Espírito Santo te acutuca.
Amém.
Você não entende por quê? Porque ele está testificando. Ele está dizendo, é verdade, cara, vai.
Amém.
Sem mim nada podeis fazer.
Amém.
Nós somos mais que vencedores.
Amém.
Sai pro inferno. O Espírito Santo jamais vai testificar isso que sai pro inferno, que é isso? Maior é aquele que está dentro de vocês.
Amém.
É assim que funciona. Por isso que Deus dentro de nós é uma pessoa entusiasmada. E ela dá glória mesmo, porque ela está dizendo, eu creio. Cada amém que você diz é assim, eu creio. E não tem nada que vai mudar essa força que está dentro de mim, de acreditar que eu sigo a um Deus que é poderoso, fiel e verdadeiro. Glória a Deus. Não é fogo de palha. Não é fogo de palha. Não é fogo de palha. Não é aquele fogo sem consistência. Ei, Deus da glória. Eu estava ali em cima com os meninos ali, eu estava assim, glória ao teu nome, Senhor. Estava louvando a Deus com meu olhinho fechado. E pensando, né? Puxa vida, já passou 35 anos que eu aceitei Jesus. 35 anos. Pedra na mão e o gigante está na mira. Eu estou entusiasmado. A palavra de Deus me dá alegria. E olha que eu também tenho problema. Olha que também tem hora que bate aquela angústia, aquela tristeza. Aí o que me resta, sabe o que é? É a palavra que está dentro de mim. Se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vocês, pedireis o que quiser e vos será feito. Mas que cheiro de café lascado, gostoso, meu Deus do céu. Cadê? Ai, meu Deus. Irmão, vocês dão licença um pouquinho? Porque o pastor, o sacerdote, também é filho de Deus, está vendo? Cadê o paninho para limpar minha boca? Não está aqui, ó. Só a igreja maravilhosa. Ô, irmãos. Mas esse povo aqui é tudo doido, maluco, beleza, amém. Mas nós somos doidos mesmo. Vai fazer o quê? É uma igreja maluca, que teve uma fundadora maluca, uma mulher doida, que tocava piano, andava de patins, andava de esquiava, andava com Charlie Chaplin. Hein? Uma mulher que entra na igreja. Na época de 1922, 1930, com uma moto pregando uma palavra, vestida com roupa de policial, essa mulher é muito doida, é por isso que a igreja quadrangular tem um DNA de gente doida. O quê, fi? Eu sei. Não precisa falar, não. Vamos ler um texto da Bíblia? Pastora, vai. Coloca para mim, a Cris está lá em cima hoje. Coloca aí no telão, Cris. Gênesis
Eu e a minha esposa aqui estamos. Não, esse aqui é Isaac.
Não, Gênesis 11. Saiu Terá.
Não, esse aqui é Isaac. Capítulo 12.
Aqui, ó.
Isso, é isso aí, ó. Capítulo 12.
Gênesis capítulo 12, está na tela aí não? Deixa eu ver se vai entrar hoje. De manhã foi. Versículo 1. Por que que as coisas muitas vezes não dão certo na nossa vida? Eu vou te mostrar algumas coisas por que que não dá certo na nossa vida. Quer aprender ou não? Mas eu vou ensinar também por que que as coisas podem dar certo na nossa vida. O segredo. Acharam lá? Alguém pode ver para mim se já acharam? É, filho, você é da comunicação, está sentado com essa barba linda, olhando para minha cara, dando risada, ué. Vamos correr, você é magrinho. Ah, chegou. Vamos ler? Tá aí no telão? Tá, né? Tá pequenininho, mas dá para ler. Vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abraão, ou melhor, Abrão, ali não está escrito Abraão, está escrito Abrão, porque só tem um A. Depois Deus mudou o nome dele e colocou o nome dele de Abraão, vai dois A. Vou te fazer pai de uma multidão, aí aumentou o número do nome dele, então é Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, repita comigo isso, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, olha aí. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2, vamos lá, menino, continua aí. 2, na tela. 2, nós vamos ler até, vamos lá. Quem é que está lá agora? Hã? Xavier? Raquel? Vamos lá, Raquelzinha, sem se apavorar. O 2. Eu farei de ti uma grande nação. Olha, os irmãos, está todo mundo atento aí. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu. Por isso que Deus aumentou o nome dele de Abraão para Abraão. Vou engrandecer o teu nome. Vou fazer o seu nome grande. Mas não era só o nome, o nome propriamente dito dele. Vou engrandecer o teu nome, porque você será o quê? Uma bênção. Tu será uma? Abençoarei aqueles que te abençoam, mas amaldiçoarei aqueles que te? E em você serão abençoadas quem? Escute aí, glória a Deus. Essas todas as famílias da terra, quer dizer você também. Quem está na terra aqui? Tem alguém em Marte aqui, na Lua? Em órbita da Lua, em Vênus ou em Marte, aqui mesmo na terra, ou em qualquer outro lugar. Ali ele está. Jesus está aqui também. Está lá em Marte, está em Vênus. Mas eu queria pedir para você não ir para a Lua agora. Fica aqui. Não vai para o mundo da Lua, não. Fica aqui. Então, serão abençoadas todas as famílias da? Quem tem uma família aqui? Todo mundo tem. Então, você está inserido nessa bênção de Deus para Abraão. Agora, o que, que aconteceu? Já acharam lá o versículo 4? O 4. 4. 4. 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara. Glória a Deus, irmão. Diga assim, a bênção está garantida quando eu obedeço a Deus. Olha, até o versículo 4, parte A do versículo, está tudo perfeito. Agora eu vou ler um pouco mais rápido, ok? Só para nós entendermos. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em você serão abençoadas as famílias da terra, inclusive no Itaim Paulista. Agora olha o 4, versículo parte A. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara. Até aqui está tudo bem, não está? Está ou não está? Ele fez tudo certinho. Só que ele cometeu um erro na parte B do versículo 4. Vocês estão tudo assim, ó. Turu, 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 olhando para mim. Olha aí, está na Bíblia, lá no versículo 4. Ó. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha. Pode ver que tem uma vírgula ali, ó. O que vem depois dessa vírgula é o problema. Agora vocês já pegaram, né? O problema é o que vem depois da vírgula. E foi Ló com ele. Aqui o negócio começa a complicar. Porque qual é a ordem de Deus do versículo 1 até o versículo 3, 4, parte A? A ordem de Deus é: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, olha só, sai do meio deles, sai da casa do teu pai e da tua mãe, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Pegue Sara ou Sarai, pegue o seu rebanho que você tem, que não é muita coisa, mas você tem alguma coisinha, os teus servos, e vai. Mas vai para um lugar que eu ainda vou te falar, não vou dizer agora. Porque eu vou mostrar para você no meio da caminhada. Muitos de nós, quando Deus fala alguma coisa para a gente quer que Deus ele dá todo o mapa, que ele dê toda a rota. E Deus não trabalha do jeito que você quer, criatura. Deus trabalha da maneira dele. Se ele falar o jeito que é para você ir, na hora você desiste. Então tem coisa que Deus não te mostra, porque se ele te mostrar, você nem vai. Ele vai mostrando durante o caminho. Meu Deus, mas tem um pocinho, mas você vai ali dar um empurrão, você passa. Ai, meu Deus. Tem um leãozinho e tal, você mata o leãozinho. Vai. Ele tem coisa que ele não pode te dar. A ficha, porque se ele te der a ficha, você fala assim: Senhor, desculpa, mas eu vou ficar aqui no Egito mesmo, comendo cebola, comendo pepino, alho, e está tudo bem. Só que você não nasceu para ficar no Egito. Olha para o teu irmão e diga: o Egito não é o nosso lugar. Deus tem a promessa de uma terra deleitosa, que mana leite e mel, uma terra espaçosa. Chega de morar no aperto. O que Deus tem para você é grandes coisas, grandes coisas neste lugar, grandes coisas estão. Eu creio! Quem crê? Então, para que ficar ali no Egito, pisando no barro, sofrendo? Só que é o seguinte, ó, para a terra deleitosa, entre o Egito e a terra deleitosa, tem um deserto. Todo mundo tem um deserto na vida. E o deserto é para os fracos, para torná-los fortes. Deserto é lugar de te deixar forte. O deserto não é o teu lugar, é a tua escola. O deserto não é o meu lugar, mas é a tua escola. É onde você vai aprender e aonde você vai depender. A aguinha não vai vir na torneira, a aguinha vai vir da rocha. O pão não vai vir da padaria, vai cair do céu. Quando não vier do céu, caindo, Deus vai mandar um passarinho trazer para você. Faz assim, ó. E grite bem alto. Quem vem lá? Faz assim, é o pássaro de Deus. Olha, Elias, vai lá para o ribeiro de Querite, fica lá. Beba da água. Eu, o Senhor, já falei. Ai, meu Deus, esse negócio é forte. Esse negócio é só para quem é entusiasmado. Eu, Senhor, já falei com um corvo. Corvo! Corvo! Você, a partir de hoje, tem uma missão. Você vai levar pão e carne. Duas vezes por dia. Anota aí. Ele pega a asinha. De manhã e de tarde. O nome do cara é Elias. Beleza? Pode ir. Todo dia. Todo dia. Todo dia, de manhã e de tarde, Elias olhava assim e gritava: quem vem lá? Esse passarinho tem asa, não? Quem vem lá? Hélio, bota uma música de pássaro de Deus aí, Hélio. Quem vem lá? Passarinho vem vindo, trazendo pão, carne. Mas o problema é que não é um passarinho qualquer, é um corvo. Pergunte para mim, o que é o corvo? Ele está lá no livro de Levíticos, capítulo 11, descrito como um dos animais imundos. Isso quer dizer que Deus usa até as coisas imundas quando Ele quer fazer um milagre na tua vida. Porque Ele não precisa perguntar para você o que, que Ele vai fazer, Ele já sabe o que vai fazer. O negócio é você obedecer. Aí você passa no deserto. Quando você chegar lá, você estará tão forte, você estará tão convicto, que a única coisa que você vai ter que fazer é possuir aquilo que Deus prometeu para você. O deserto está difícil, pastor, é lá, mas é no deserto que acontecem os maiores, melhores e grandes milagres na vida de um homem. É no deserto que a nuvem está sobre você. É no deserto que a coluna de fogo te acompanha para te aquecer. É no deserto que a nuvem da glória de Deus desce. E a fumaça me encobre, só meus olhos te veem. É lá, quando a fumaça desce. Quando a glória de Deus desce no cume do monte. E aí Moisés fica ali, e Deus vai escrevendo com os dedos dele os mandamentos. E quando Moisés desce do cume do monte, ele está tão cheio da glória de Deus que o rosto dele brilha e ninguém consegue olhar para ele. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: caramba, mas o seu rosto está diferente. Aí você vai dizer: é Deus em mim, em ação. Deus em mim, em ação. Eu fico olhando, irmão, eu fico olhando os negócios aqui dentro. Eu tenho que falar, vou falar. Fico olhando os negócios aqui dentro, ó. O Lindomar. Lindomar, ó, tá lá filmando, ó. Cadeira de roda ali, ó. Passou por uma situação difícil alguns anos atrás, né? Trabalhando. Foram assaltados, deram um tiro, pegou a coluna, ficou lá na cadeira. E tá mandando meus vídeos para tudo quanto é lugar, ó lá. Agora escuta só. Você tem que ver esse camarada no segundo culto na cadeira de roda. Eu fico lá de cima olhando. Na cadeira de roda, todo mundo cantando, ele tá lá só com a mãozinha. Tem gente sadia, normal, que fica assim, ó. Parece um miserável que está morto, vivo. Ele não para, ele fica ali. E é um cara para frente. E ele chega e tal, estou feliz, estou feliz e tal. Você acha que esse cara não tem... Você acha que ele não tem problema, irmão? Agora eu fico olhando os caras tudo sadio, tudo bom, que tem perna para caminhar para onde quer, que não depende de ninguém ficar empurrando e tal, e fica chorando da vida. Ai, não, eu não sei, eu tenho vontade de tirar minha vida. Morra, miserável, vai embora, some, desapareça desse mundo. Eu não aguento mais, não aguento o quê? Os meninos novos aí, levanta 2 horas da tarde, ô mãe, tô com uma dor na cacunda. Ah, desgramado, viu? Quer casar ainda. Fala para ele bater um videogame para você ver, na hora desperta. Jesus amado, tem misericórdia dessas coisas nele. Oh, meu Deus, tem misericórdia, não deixa eu falar besteira aqui, Senhor. Põe uma trava na minha... Eu vou falar, filho. Põe aí para mim de novo aí a minha palavra. Agora, Deus fala para ele sair da terra dele, do meio da família dele, de dentro da casa do pai dele. Olha o cachorro invadindo a igreja, irmão, querendo entrar de todo jeito, o diácono pedindo o cachorro de ouvir a palavra. Amarra ele aí fora. Essa igreja está cada dia melhorando. Antes só tinha rato lá, né? No barracão. Aqui é gato, agora tem cachorro. Daqui um dia vai ter elefante aqui, canguru. Isso é um negócio maravilhoso. Estamos melhorando o nível, oi? Não, lá, ele quer, olha lá, o diácono, vem cá, diácono, faz isso, ora pelo cachorro, irmão. Tadinho, quer ouvir a palavra, olha o que ele está fazendo com o diácono. Não deixa ele bater no cachorro, não, se ele bater no cachorro, ele dá um couro nele. Hã? Ah, agora está orando por ele, né? Bom, versículo 4, parte B do versículo, começa o problema na vida de Abraão. O que, que ele faz? Ele leva Ló com ele. Deus falou, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não era para levar ninguém. Acontece que Abraão, olha para mim aqui, gente, esse negócio é sério. Abraão tinha filho? Abraão tinha filho? Sara podia ter filho? Então, quando ele sai da casa do pai, eles têm filho? Abraão é carente? É carente? Qual é o desejo do homem? Ser pai. Ele é pai? Mas Deus prometeu para ele. Mas ele tem um sobrinho chamado Ló. É um sobrinho que ele ama tanto como se fosse um filho. A Bíblia diz que ele tinha Ló como um filho. Escute, você pode ter um monte de gente que você goste, mas ele nunca será o seu filho. Olha aquela pessoa ali, como eu gosto dela. Tudo bem, você pode amar mesmo, mas nunca vai ser o seu filho. Quem está entendendo? Não saiu do seu ventre, não saiu das suas entranhas, não será o seu filho. Você pode até adotar, você pode até amar, mas nunca será. Biologicamente nunca será, porque nunca saiu de você. Se for fazer um DNA, não vai estar lá na cadeia genética que ele é teu filho, porque ele não nasceu de você e da tua esposa. Aí eles, Ló, Vem cá, fico tio, papaizinho, vem cá, vem. Vem, olha, Deus falou comigo. Que Deus? Ah, eu não sei o nome dele, mas ele falou comigo e eu acreditei no que ele falou. Ele mandou sair, eu estou saindo. Ele mandou sair do meio de todos vocês, mas eu gosto tanto de você, Ló. Ele, o tio, tem como? Tem. Sempre cabe mais um quando a gente usa Rexona. Vocês estão ruins de jingle, hein? Quando se usa Rexona. Sabe o que é Rexona? Que nada. Agora é só. O nível é outro, né? Na minha época era sabão de cachorro. Para tomar banho, né? Não era de coco, não, era aquele de cachorro mesmo, aquele sabãozão. E ninguém morreu, tá todo mundo vivo, né? Só perdi o cabelo, mas tudo bem. Minha mãe lavava a minha cabeça com Omo. Omo! Omo! E ela aproveitava a água de anil. Quem lembra do anil? Sabe a última água que enxaguava a roupa branca com anil? E me enxaguava a minha cabeça no anil. Aí pergunta, por que que o pastor não tem cabelo? Só Deus sabe. Posso ir com você? Bora! Irmão, sabe o que aconteceu no meio do caminho? Ló também tinha alguns pastores e alguns rebanhos, porque ele começou a andar com Abraão, e quando ele começa a andar com Abraão, ele começa a prosperar, porque quando você segue, olha a mensagem de manhã, alguém que é sucesso, você tem tudo para se tornar sucesso. Quando você segue alguém que pensa grande, você tem tudo para ser grande. Diga com quem você anda, não, e eu digo se eu te seguirei. Porque dependendo de quem você anda, esquece que eu não ando com você. Com quem você anda pode determinar o seu futuro. Porque se você andar com gente que tem cabeça fraca, você está ferrado. Você pode parar numa delegacia, num presídio, num necrotério. Por que que esse cara está preso? Ah, porque ele foi sair com cabeça dura aí, um tonto da vida, um doido, um maluco, e estava na hora lá e caiu junto. Casa caiu porque estava junto. Cuidado com quem você segue. Cuidado com quem você anda. As suas escolhas vão determinar o seu futuro. O que você escolhe hoje vai refletir na sua vida. Então escolha as coisas boas, certas, corretas. Siga gente melhor do que você. Aprenda a seguir gente melhor do que você. Tenha olhar de águia para ver gente cabeça. Quando você vê um maluco, sai fora. Sai fora, sai fora. Sai fora. A Bíblia manda você se afastar. Quem anda desordenadamente, se afasta do cara. A menina é linda, pastor, é uma bonequinha, é um chuchu beleza, é uma viola, é um violão, pastor, é um violoncelo. Lasque-se, sai fora, é enrosco, essa beleza toda vai te levar para o buraco. Ore para Deus te dar o melhor que Ele tem para a sua vida e você para a vida dessa pessoa. Ontem o pastor falou uma coisa, olha que casal 20, irmãos, que agora não é mais 20, é 50, né? Que pena. Olha que casal lindo. Eu sei que alguns de vocês estão dizendo, pô, esse cara ele é muito metido, olha. Desculpa, mas aqui está a mulher mais linda do mundo. Eu não queria falar isso para não deixar as irmãs tristes, né? Me perdoa, irmãos. Mas dá uma olhada para ela. Olha, com essa franjinha nos olhos. Olha, essa franjinha nos olhos. Aqui é o charme, irmão, olha. Pera, deixa, amor, calma. Não, não. Olha, quando fica assim, ó. Fica até parecendo aquela menina dos Fantásticos, né? Dos incríveis, aliás. Dos incríveis, ó. Olha. Ó. Eu orei para Deus, falei: Senhor, me dá o melhor para mim. Olha o que Deus fez. Você tem aquilo que você pede. Aí ela orou, o que Deus deu. Vai tudo a tua oração, né, não? Eu sei que eu ganhei. Mas acho que ela ganhou também, né? Porque também tem um detalhe, na glória isso aqui tudo vai ser restaurado. Na glória, não é agora. Na glória vai ser tudo. Irmão, quando nós chegar lá no céu, você vai me ver, você vai dizer: pastor, você está lindo. Meu cabelo, olha, Deus, olha, se foi igual eu era jovem, vai vir aqui assim, caído no olho, assim, ó, jogando assim. Ah, meu Deus do céu. O problema está que Ló foi com Abraão, não era para ter ido. Então tem hora que você não pode levar ninguém com você, querido. Quando Deus falar uma coisa, você tem que aprender a obedecer, ainda que doa no seu coração. Você sabe por que a maioria de nós casados temos problema no casamento e problema com a sogra, com o sogro? Porque a gente insiste em querer morar na casa do velho e da velha. Eu, se for fazer uma pesquisa aqui, deve ter um monte de casais aqui que o camarada e a mulher estão morando na casa dos pais. Onde você mora? Eu moro na casa da minha sogra. Aquela miserável, é uma sogra coral. A sua sogra não é coral, ela é bênção. O teu sogro não é bênção. É você que está no lugar errado, a casa não é tua. Você está reclamando porque você está no lugar errado. Não é ela que está no lugar errado, é você. Não adianta você orar: Senhor, leva. Não, Deus vai levar você. Senhor, resolve o problema. O problema é você que tem que sair. Deixará o homem pai e unir-se à sua mulher. É você que está errado. Mas eu gastei dinheiro naquele terreno dela, azar seu. Quer que eu te fale uma coisa juridicamente? Você acha que se você entrar com uma ação, eu quero devolução do dinheiro que eu gastei na... Gastou? Você gastou aonde? Num terreno. Esse terreno está no nome de quem? Ah, está escriturado e registrado no nome da minha sogra. Lascou-se. Perdeu tudo. Você construiu naquilo que não é teu. Estou doido para alguém construir alguma coisa que não é meu. Tem um terreno lá vazio que alguém quiser construir, ó. Está entendendo ou não? E a gente quer ter razão ainda. Já vi que não tem mais entusiasmo aqui dentro. Só falar da casa da sogra, todo mundo já fica. Ele estava no lugar errado, Ló. E Abraão consentiu. Os pais que estão aqui, que têm seus filhos, que vão casar, porque nós não criamos filhos para ficar dentro de casa, viu? Ai, eu tô até pensando no dia que meu filho foi embora, que dor no meu coração. Que nada, que vai logo. Essa cambada de jovem, tudo folgado, é vocês mesmo que estão me ouvindo aqui, aí em cima e tal. Não adianta olhar para mim com essa carinha assim, de anjinho, que eu te conheço. Eu te conheço, cara. Você aqui, eu vou falar com vocês jovens que vão casar. Não dê amém porque eu não acabei de falar. Vocês trata de se virar para arrumar casa. Viu? Arrumando casa aí. Vai se virando, aí vai dando aí os seus pulos, vai começando a comprar a prestação de 30 anos para frente aí, dá entrada no apartamentozinho, vai cuspir fogo no farol, vai lavar carro, vai fazer qualquer coisa. Porque quem casa, e não é a da sogra não. Irmã, não fica chorando não, porque a gente cria filho é para ir embora. E eles são tão folgados porque eles ficam 20, tem uns fica 30 anos dentro da casa da gente, comendo, bebendo, com roupa lavada, é um grande hotel. E quando o miserável vai embora, não paga a conta. E a gente ainda tem que dar uma festa para ele ir embora. Tem uns que fazem uma festa tipo assim: obrigado, Senhor, é com prazer que eu vou fazer essa festa. Olha o problema de você não obedecer a Deus e no meio do caminho tomar uma decisão errada. Era para sair sozinho e levou o Ló. Irmão, esse Ló deu trabalho. Ele foi abençoado porque ele estava andando com Abraão. Mas no meio do caminho, os pastores dele, com os rebanhos dele, começou a brigar com os pastores de Abraão. Olha a briga aí. Quebrando o pau. Aí daqui a pouco a mulher de Ló, que também era meio carnuda: ó, Ló, vamos embora, pega, vamos sair fora. Aí não dá. Aí o Ló falou assim: olha, tio, melhor nós se separar. E Abraão ficou triste. Abraão devia bater palma, soltar rojão, dizer: é verdade, eu errei. Deus já estava mostrando para ele: não dá certo, não foi isso que eu pedi para você. Mas sabe o que aconteceu? Abraão falou: então tá, escolhe para onde você quer ir. Ele foi lá para Sodoma e Gomorra. Ló com sua família. Olhou os pastos verdejantes de Sodoma e disse: é para lá que nós queremos ir. E Abraão ficou no deserto. Sabe o que aconteceu lá? Irmãos, enquanto eles estão indo para a cidade, alguns reis prendem Ló com tudo que ele tem. Aí chega no ouvido de Abraão que Ló está prisioneiro, com a sua família, com tudo que ele tem. Lá vai Abraão de novo se meter. O cara já está numa fria porque fez tudo errado. Lá vai Abraão e pai solta o sobrinho. Agora só está achando que o sobrinho vai com ele. O sobrinho continua: não, tio, eu vou continuar minha jornada para Sodoma. Olha, irmão, tem gente que realmente tem que pagar o preço, viu? Não é falta de Deus falar, de Deus mostrar. A pessoa está no erro ali, está afundando. Mas ela não toma uma decisão de mudar, de parar. Sabe o que é mais triste para a gente que é pastor, conselheiro, que dá aconselhamento para as pessoas? Olha, irmãos, a coisa mais triste que tem é quando uma pessoa procura a gente com um problema. E é problemas que a gente já viu acontecer várias vezes. A gente fala: querido, olha, faz assim, assim, tal, vai por aqui. Semana que vem a pessoa vem de novo com o mesmo problema. Tá, eu já te falei para você, faz assim, 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 toma essa decisão na sua vida. Aí eu vim de novo: ah, mas meio minutinho que estava aqui. A mesma coisa. Irmão, você está achando que eu sou tonto? Você está roubando meu tempo. Você está roubando o meu tempo precioso, porque você é uma pessoa que não quer ouvir. Você não ouve ninguém, nem Deus. A gente está falando com você 50 vezes, eu já falei, ele já falou, aquele já falou, mas você não quer ouvir. Você quer alguém para ficar, só ficar falando. Não dá, você tem que se ferrar mesmo, porque você não ouve ninguém. Aconteceu com Ló. Foi para Sodoma. Irmãos, aí vem três anjos lá. E Deus manda um anjo. E Deus fala com Abraão. Daqui a pouco Deus fala: Abraão, você está meio preocupado, né, pastor? Coragem, eu sei. Fala: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão falou: Senhor, o Senhor vai destruir aquela cidade. Meu sobrinho está lá. Olha só. Se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir? Deus falou: não, se tiver 50 eu não destruo. Mas, Senhor, se tiver 40 justos na cidade, eu não destruo. Abraão falando com Deus. E se tiver 30, também não destruo por amor aos 30. E 20 também não. E se tiver 10, não vou destruir. Olha, irmão, não tinha 10 justos na cidade. Só tinha o Ló, as duas filhas e a esposa. Que a esposa também era meio, era uma tranqueirinha, viu? Era meia boca. Sabe o que Deus fez? Deus, por amor a Abraão, mandou dois anjos lá, na casa de Ló. Tirou a família de lá e disse: olha, quando vocês estiverem saindo da cidade, não olhe para trás. Se olhar, não olhe para trás. Olha a ordem, não olhe para trás. O coração daquela mulher estava tanto naquela cidade, que a cidade era tão pecaminosa, que enquanto Deus estava mandando o fogo do céu destruindo Sodoma, ela olhou. Mulher tem esse negócio, fica olhando, né? Virou uma estátua de sal. Ló perdeu tudo. Ló perdeu a esposa. Tinha duas filhas. Não tinha filho homem. Não tinha mais agora descendência. E aí, irmão, começa o maior problema na vida de Ló. Porque as filhas dele, uma delas pega e fala: olha, agora a mãe morreu, virou sal grosso. E a gente não pode deixar desse jeito, nós temos que ter descendência. Carcar o vinho no pai, a filha vai e deita com o pai e engravida. E ali nasce uma nação, e essa nação que nasce da descendência de Ló com a sua filha se torna um dos maiores inimigos do povo de Israel. O povo que Deus prometeu para Abraão que dele faria uma grande nação. Você está vendo o erro que é você deixar de ouvir Deus? Quando você deixa de ouvir Deus, aquilo que você carrega com você pode se tornar o seu inimigo lá na frente. Que pena que eu não tenho tempo para explorar mais e falar mais sobre isso. Deus abençoe.
Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Nossa, mas vocês estão com a mente sem entusiasmo. Depois de um culto desse, uma palavra dessa. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Agora é a nossa hora de nós ofertarmos. Você que tem seu dízimo, suba aqui. A sua declaração de fé. Você que tem o